E de volta com a nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas nesta quarta-feira. O nosso assunto agora, é claro, é o mercado da soja, é a movimentação das cotações na Bolsa de Chicago, os reflexos para os preços aqui no Brasil e principalmente essa notícia que chega aí quase que no fim do dia de que a China de fato está voltando a comprar soja dos Estados Unidos. Foram, na verdade, ao menos 500 mil toneladas compradas pela China nos Estados Unidos, num valor de aproximadamente 180 milhões de dólares. Essa é a primeira grande compra da China nos Estados Unidos depois da trégua firmada entre Donald Trump e Xi Jinping no encontro do G20, que aconteceu entre 30 de novembro e 1º de dezembro. Para a gente entender melhor o que esses volumes significam e qual o peso dessa notícia para o mercado, a gente conversa agora com o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que já está conosco nessa quarta-feira. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. Essa questão da China, das compras, do retorno dessa compra da soja americana, então é claro, algo que já vinha sendo precificado pelo mercado, então o mercado já vinha muito atento a esse ponto, e nessa semana, inclusive ontem, o presidente americano havia comentado de que estava ouvindo que a China já tinha comprado alguns volumes. Então, de fato, já ontem houve comentários e rumores de que a China havia já comprado 15 navios de soja e hoje mais aproximadamente também mais 15 navios. Então fala-se aí num total de até 2 milhões de toneladas, de um total de 3 até 5 milhões que a Sinovem compraria nessa primeira pegada, vamos dizer assim.
Agora, Eduardo, a Sinograin é uma estatal chinesa que fez essa compra, que tem uma condição diferente das empresas privadas que tem que pagar aquela taxação de 25% sobre a soja americana, né? O que que isso quer dizer, no meio dessa disputa comercial?
Bom, isso quer dizer, claro, primeiro que a China e os Estados Unidos estão obedecendo realmente a um cronograma estabelecido durante o G20, então isso é um bom sinal, não só a questão da soja, mas também outras questões que envolvem carros, bebidas e outros impostos e tarifas que os Estados Unidos vem pressionando a China já desde o ano passado para ter um acesso melhor a esse mercado. Então, do lado da China, a gente está vendo realmente uma atitude mais proativa e também mais flexível em negociar todas essas tarifas. Então, eu acho que é um passo importante dentro desses 90 dias, que é um período relativamente curto, até o dia 1º de março, então, tem que evoluir bastante coisa para daí chegar lá no início de março e a China realmente retirar as tarifas de 25% sobre a soja, o algodão americano e outros produtos também. Então, acho que é parte de um cronograma, isso não está definido ainda, é que vamos ter a retirada das tarifas e se não houver a retirada das tarifas, é claro, tudo permanece como está hoje, né? A soja brasileira mais barato do que a soja americana.
Eduardo, é dessas empresas privadas que ainda pagam as tarifas que vem o grosso das compras da China no mercado americano, certo?
Sim, esse seria o mais importante, porque a Sinograin, sendo 100% estatal, gestora das reservas, ela ser tarifada na compra da soja americana, sendo do governo, não teria um efeito prático. Sim, teria um efeito contábil, mas é um efeito prático, não teria um efeito de impacto no resultado. Então, as empresas privadas, mantendo a tarifa, realmente não vale a pena comprar soja americana. Vale muito mais a pena comprar soja brasileira, ainda mais depois de toda essa queda que nós vimos nos prêmios da soja por aqui. Então, realmente, precisa retirar a tarifa para que os estoques americanos realmente sofram algum impacto em termos de redução. E daí, é claro, manutenção dos níveis atuais de preço.
Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Nessa quarta-feira especificamente, os prêmios reagiram a essa notícia aqui no Brasil de forma muito agressiva?
Por enquanto, caiu a ponta da venda hoje, né? Depois dessas confirmações, ontem também caiu. Então, os prêmios continuam pressionados. Duas questões, claro, essa possibilidade dos Estados Unidos voltar a vender bons volumes aí para a China, sobretudo agora, entre dezembro até fevereiro, março. Então, esse período que acabou coincidindo também com o aumento de oferta de soja do interior do Brasil, dado a antecipação do plantio. Então, a gente tem um aumento do volume que está pressionando esses prêmios, janeiro, fevereiro e também março, que foram os que mais caíram nesses últimos dias. Então, para a gente ter uma ideia, o prêmio fevereiro caiu $1 por bushel. Então, é quase R$8 aí por saca, se a gente fizer a conversão, que explica diretamente a forte queda do preço da soja em reais nos portos e no interior também. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto, é claro, a China não está com grande apetite pela soja, está esmagando menos e está vendo seus estoques de farelo subindo. Então, isso é um indicador de que o consumo na China, nesse momento, que é o pico do consumo de rações, não está crescendo como deveria, se a gente acompanhar a sazonalidade do consumo de rações lá na China. E isso acontece em função da peste suína. Então, isso também é um ponto negativo. Então, mais concorrência com os Estados Unidos, a antecipação da safra brasileira, que deve ser recorde, e também menos demanda do lado da China. Então, tudo isso vem sendo um ponto negativo para os prêmios aqui no Brasil.
Eduardo, a China está bem abastecida nesse momento, né? A gente sabe que a demanda dela é constante, mas a China está bem abastecida nesse momento. Essas compras feitas nos Estados Unidos também acabam sinalizando um pouco da sua necessidade mesmo né? de matéria-prima, e não temos mais no Brasil na quantidade suficiente que eles precisam nesse momento, e por isso eles acabam cedendo e comprando parte disso nos Estados Unidos.
Olha, nessa questão do abastecimento, a China está bem pouco coberta. Se a certo. Gente analisar a sazonalidade do esmagamento, que é o pico agora, durante novembro até janeiro, então é quando a China esmaga mais soja, em função disso que eu acabei de falar, que é o aumento do consumo de rações. Então a China está muito pouco coberta, porque nos Estados Unidos ela tem menos hoje de 300 mil toneladas em seu nome a embarcar, soja comprada e não embarcada ainda. E aqui no Brasil, pouca soja, visto que a gente também não tem mais soja para embarcar. A gente tem aqui, no nome da China, um pouco mais de 1 milhão de toneladas. Mas lá na Argentina, 700 mil toneladas, Canadá, 700 mil toneladas. Então a gente tem um número bastante baixo, de menos aí de 5 milhões de toneladas, se a gente juntar todo esse volume que a China tem comprada para carregar nos próximos dias. Então, contra uma demanda que é muito maior do que isso. Nesse final de ano, por exemplo, no ano passado, esse trimestre de novembro a janeiro, o esmagamento chinês chegou a 25 milhões de toneladas, fora o que ela tem que comprar de soja para suas reservas. Então, a China está muito pouco coberta, porém, a sua necessidade interna está parecendo bem menor, fruto disso que eu acabei de falar também, que é a questão da peste suína. Então, a gente tá vendo aí um cenário muito anormal para a questão aí da demanda chinesa nesse momento.
E há alguma sinalização de reversão desse cenário, ou a gente deve observar a continuidade desse movimento aí até pelo menos fevereiro, março, que é quando começa a terminar essa sazonalidade, né, Eduardo?
A tendência é que a China realmente sofra daqui a pouco uma falta de farelo em seu mercado, visto a pouca soja que vai ter agora para os próximos meses e também o que ela tem para carregar. Mesmo se ela compra nos Estados Unidos agora, para embarque imediato, a soja ainda vai levar um tempo. Foi comprado soja pelo PNW, que são os portos do Pacífico, lá nos Estados Unidos, e que tem um tempo menor de trânsito, cerca aí de 10, 12, 15 dias. Então, bem menor do que um trânsito aqui do Brasil ou pelo Golfo, lá nos Estados Unidos também. Mas essa soja chegando lá, ela não é suficiente para todo o esmagamento que a China precisa normalmente, que não é o caso desse ano, mas normalmente precisaria de muito mais soja. Então a China deve ter uma falta de farelo e daí uma reação, quem sabe, nos preços internos do farelo lá por fevereiro, março. Então logo antes de começar a receber a soja aqui do Brasil. Então esse é o ponto aí. Agora é claro, essa questão da peste suína, eu acho que é o principal ponto que o mercado ainda não vem olhando muito. Porém, muito mais focado nessa questão da relação entre os dois países, Estados Unidos e China, mas a peste suína tende a ser um fator muito importante para esse ano de 2019. Eu não sou veterinário, mas pelo que a gente acompanha do histórico dessa doença nos países que já foram atingidos, exemplo da Rússia, o controle é bastante difícil e exige abates sanitários muito grandes, muito severos. Coisa que ainda não está acontecendo na China.
E quando, exatamente nesse ponto que eu queria chegar, quando que a gente deve ver esses abates mais, né, mais substanciais, mais volumosos começando a acontecer, na sua opinião, Eduardo?
Então, esse é um ponto complicado. A gente precisa entender um pouco aí do mercado da China, mas o que está sendo feito nesse momento é um controle via limitação e bloqueio do transporte de animais. Então, o transporte de animais não está acontecendo e isso já está afetando regiões que produzem e precisam movimentar seus animais, ou a própria carne, e regiões que não abatem o suficiente para o seu consumo, que são as regiões mais costeiras. Essas estão deixando de receber animais. E aí a importação de carne está crescendo. Então a gente vê o Brasil exportando um pouco mais para a China, não só carne suína, mas também carne bovina, e outros países tradicionais exportadores de carne suína, por exemplo, Alemanha, Irlanda, Espanha, reportando também crescimento das exportações para a China. Então a tendência é que a China tenha que resolver esse caso durante esse ano de 2019, e a importação de carne, ela deve crescer. E aí a importação de soja e o consumo interno de farelo, aí vai ser uma questão que a gente tem que analisar durante o ano para ver como é que vai ser esse ritmo do consumo.
Porque a demanda por carnes na China, ela continua aquecida, Eduardo?
Sim, só que hoje tá parte aí dessa demanda está sendo abastecida por carne importada. Apesar da doença não ter impacto para as pessoas, então não tem um contágio para as pessoas, o consumidor na China está preferindo carne importada, que é visto hoje como uma carne mais saudável e segura.
Certo. Eduardo, a gente pode dizer que, apesar de toda essa sinalização positiva, né, de toda essa notícia boa que chegou para o mercado hoje, a guerra comercial, na sua essência, a disputa entre China e Estados Unidos, vai continuar sendo a principal diretriz dos preços ainda para fechar 2018 para começar 2019?
Com certeza. Esse é um assunto que vai continuar, não só nesses 90 dias, mas depois também. Então, essa negociação entre Estados Unidos e China envolve vários aspectos muito mais complexos do que foram as negociações que os Estados Unidos teve com o México, com a própria Europa, o Canadá também. Então, com a China, é bastante complexo e, é claro, envolve uma flexibilidade de ambas as partes. Os dois países já se mostram que estão sofrendo nesse momento. A economia chinesa já vem desacelerando, não só a da China. Quando a China desacelera, os seus parceiros comerciais na Ásia também desaceleram. A gente já viu as exportações do Japão caindo para a China, Taiwan, Coreia do Sul. Então, todos esses países que hoje alimentam a China com componentes eletrônicos e tudo isso, já vem sofrendo bastante em função dessa desaceleração na China. Então, essa guerra comercial está perdendo o mundo todo. Então, eu acho que é claro, isso também é uma pressão de ambas as partes para encontrar um denominador comum. E 2019 vai continuar sendo um assunto, com certeza.
E como é que isso impacta na programação do produtor brasileiro? Como você colocou, a gente vai ter uma safra antecipada. Em mais algumas semanas, a gente já vai começar a ver colheita em alguns pontos do Brasil, segundo relatam aí os produtores, principalmente do estado de Mato Grosso. Como é que a gente entende esse início de mudança na dinâmica do comércio para o produtor brasileiro? Ele tem que se proteger nesse momento, Eduardo?
Tem que se proteger. Dificilmente o produtor brasileiro vai ter uma combinação de alta do câmbio, alta de Chicago e alta dos prêmios. Então o produtor tem que buscar fazer a sua comercialização mais fracionada, buscando em certos momentos travar Chicago, quando está bom, como é o caso desse momento, que já viu o contrato maio acima aí dos 9,50, o contrato julho hoje subiu bem também, passou aí dos 9,60, então o produtor não pode ficar esperando a soja em reais por saca subir por uma combinação ideal, que seria a alta do câmbio de Chicago e também dos prêmios. Então tem que buscar trabalhar mais a comercialização, essa é a dica que eu dou.
Eduardo, nesse momento o Brasil tem uma vantagem logística um pouco maior em relação aos Estados Unidos, para os importadores?
Desculpa, não entendi a pergunta.
O Brasil, nesse momento, tem uma vantagem logística sobre os Estados Unidos?
Na questão interna, a gente sabe que não. Porém, na questão externa, o frete marítimo favorece hoje o Brasil. Não só isso, mas também a qualidade da soja brasileira. Em relação ao frete marítimo, o Brasil é mais barato que os Estados Unidos, em torno de 12 dólares por tonelada, que faz muita diferença quando a gente olha o preço final lá no destino. Na questão da qualidade, a gente sabe que a soja americana não tem uma boa qualidade nas últimas safras, fruto da conversão menor, tanto de óleo quanto de farelo também. E agora, essa questão do excesso de chuva lá em setembro e também neve. Então, essa soja lá nos Estados Unidos, colhida no norte, em especial, está com uma qualidade bastante ruim. E a gente tem que lembrar que o produtor também foi obrigado, o produtor americano, a guardar sua soja de uma forma não muito eficiente, em silo bag e uma soja de baixa qualidade. Então, essa soja do norte dos Estados Unidos realmente vai ter um desconto bastante grande e isso vai doer no bolso do produtor americano.
Eduardo, como é que você entende a formação dos preços a partir do momento que a China volta realmente a comprar dos Estados Unidos, né? Eles firmem um acordo e tudo mais. Mas com a chegada de uma boa safra brasileira, né? Um volume considerável de soja chegando, isso não poderia, essa boa safra, né? Esse maior volume disponível no mercado não poderia manter o Brasil ainda competitivo, mesmo com um acordo firmado entre China e Estados Unidos?
Com certeza, isso já aconteceu. Se a gente fizer uma simulação, olhar uma soja americana sem tarifa, ou seja, comparar a soja brasileira, que hoje é tarifada em 3%, então a soja brasileira, depois dessa queda toda dos prêmios, ela já está muito mais perto da soja americana. Então a soja americana apresentava um desconto bastante forte em relação à soja brasileira sem tarifa para embarque de fevereiro, chegou em alguns momentos aí está mais barata, $20 por tonelada, já posto lá na China, e hoje esse desconto já é bem menor, de $5. E março, abril, maio, junho e julho, a soja brasileira é praticamente igual ao preço da soja americana, já posto na China também. Ou seja, os prêmios aqui no Brasil já fizeram esse trabalho de tornar a soja brasileira novamente mais ou igual em termos de competitividade com a soja americana. Então, isso não vai tirar de nós a liquidez. Então, esse é o ponto. Agora, em relação a preço, nós temos um teto muito claro nos preços em dólar por tonelada. O que seria? A combinação de Chicago mais prêmio não deve mudar muito do preço atual posto China. Então, se Chicago sobe, o prêmio cai. Se o Chicago cai, o prêmio pode subir um pouco. Então, em dólar por tonelada, não deve ter grandes alterações em função dessa grande concorrência que a gente está prestes a ver.
E esses fatores acabam atraindo outros compradores também, né, Eduardo? A gente via a soja brasileira ser competitiva para a China por conta da tarifação nos Estados Unidos e os outros compradores se voltando para o mercado americano. Agora, essa equalização pode atrair outros compradores para a gente também.
Perfeito. Esse é um ponto muito importante, que até agora os Estados Unidos, como não vendeu praticamente nada para a China, e sim para outros compradores, sim, mas essas compras foram feitas em cima desses embarques agora, novembro, dezembro, onde o desconto da soja americana realmente era muito, muito grande em relação à soja brasileira. Em alguns momentos chegou a $80 por tonelada de diferença, porque os nossos prêmios aqui, como a gente já bem sabe, subiram muito para essa entre-safra. Agora, a partir do momento em que o europeu, o asiático, com exceção da China e outros importadores de soja, começar a ter essa soja brasileira tão barata quanto a soja americana, aí acabou aquela vantagem que os Estados Unidos teria para outros compradores que não a China. Por exemplo, a Argentina, que hoje é o segundo maior comprador de soja nos Estados Unidos, depois do México, então não vai ter mais essa vantagem de importar soja americana para o seu próprio esmagamento. Então, isso tende a mudar bastante. Ou seja, os Estados Unidos tende, se não resolvido essa questão das tensões com a China e a volta das compras, tende a exportar menos e não mais para outros destinos conforme a safra ou a temporada vai andando.
Ou seja, a gente pode ver, então, nos próximos meses ainda os preços, os números de exportações norte-americanas e talvez até dos estoques ainda sem grandes mudanças nos próximos relatórios do USDA, por exemplo?
Olha, o que o USDA está dizendo não é uma previsão. Quando ele diz, quando ele mostra um número para os Estados Unidos de 51 milhões e 700 mil toneladas de exportação, sim, ele está dizendo que os Estados Unidos precisa continuar barato a ponto de atrair demanda para aquele número se materializar. Agora, certo. Se o preço da soja americana sobe, ou via Chicago ou via prêmio, então aquele número passa a não ser mais factível. Então daí o preço pode voltar a recuar. Então o que o USDA quer nos dizer é o seguinte: a soja americana vai ser exportada, precisa atrair demanda, mas isso vai acontecer via preço baixo, porque hoje o estoque global é bastante grande.
Eduardo, hoje a gente fecha, ou estamos caminhando para fechar o mercado, com valores entre 9,20 e 9,55, 9,60. É um intervalo de preço que você acredita que a gente ainda vai ver aí pelas próximas semanas, ou o mercado tem potencial para testar algo um pouco acima disso?
Exatamente, essa é uma questão que depende muito do comportamento dos prêmios. Os prêmios, certo, às vezes, não estão caindo. É, aqui no Brasil caíram, como eu acabei de falar. Então, a soja brasileira, apesar da alta em Chicago e a queda dos prêmios, então a combinação tornou a soja brasileira praticamente constante, o preço em dólar por tonelada nos portos. Já a soja americana teve um encarecimento, porque os prêmios não caíram. Então, o Chicago subiu e os prêmios se mantiveram estáveis. Então, isso mostra que a soja americana, com todo esse estoque e a baixa qualidade, precisa continuar barata. Então, se Chicago continuar subindo, necessariamente os prêmios americanos precisam cair, coisa que não está acontecendo agora. Então, realmente, a gente tem que acompanhar não só Chicago, mas também a conta cheia.
Tá certo. Eduardo Vanin, muito obrigada pela sua companhia, principalmente pelas informações que você dividiu conosco nesta quarta-feira. E volte mais vezes para a gente continuar informando os produtores do Brasil. Muito obrigada.
Beleza. Obrigado, Kelly. Um abraço a todos e boa semana.
Boa semana. Bom, ficam então as informações do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, trazendo realmente essa análise depois dessa notícia de que a China já fez sua primeira grande compra, então, de soja nos Estados Unidos após a trégua entre o Trump e o Xi Jinping. Foram cerca de 30 navios, o que daria até 2 milhões de toneladas, num total das compras, de um volume esperado para alcançar entre 3 e 5 milhões de toneladas, compras feitas pela estatal Sinograin, que é, por ser uma estatal, tem condições diferenciadas para comprar soja, não precisaria pagar essa tarifa. Portanto, essa notícia já está no preço, como disse o Eduardo Vanin, já estava sendo aguardada e o seu impacto, portanto, foi limitado. Agora, o importante é saber se as tarifas permanecerão, né? E se os compradores das empresas privadas na China vão ter o benefício de a tarifa caindo, voltar a comprar nos Estados Unidos. Esse que é o ponto-chave dessa primeira informação que chega, então, nessa quarta-feira. O fato é que a guerra comercial entre China e Estados Unidos vai continuar direcionando aí o mercado, pelo menos para encerrar 2018, para começar 2019. A gente tem uma situação diferente de demanda na China nesse momento. A peste suína é um problema bastante sério por lá. Esse que é um momento que seria de pico de esmagamento de soja nos Estados Unidos, na China, não está se confirmando justamente por conta dessa situação. Então, esse é um outro fator que vai ter que ser observado com bastante atenção, com bastante com bastante constância para a gente entender quais serão os próximos passos do mercado diante desse ambiente, que é atípico, um ambiente de disputa comercial nunca esperado pelo mercado. Então, há uma série de outros fatores que também precisam ser avaliados. Fato é que a orientação do Eduardo Vanin para o produtor brasileiro foi de que se protejam, principalmente travando seus preços na bolsa, porque as cotações estão subindo e a gente não pode esperar o preço, então, em reais por saca, também subir para se proteger. Essa foi a principal orientação, essa foi a dica do Eduardo Vanin nessa entrevista. Então, atenção à movimentação em Chicago, desenhe a sua estratégia e garanta a sua renda. Essa foi a orientação. Vamos checar como caminham para fechar os preços, né? Agora são 5 horas e 13 minutos, ainda não é o número fechado, mas a gente já vai poder entender como é que o mercado vai se comportar. Nesse momento, pequenas altas de pouco mais de 4 pontos entre os principais vencimentos. O janeiro, 9 dólares e 19 centos por bushel, sobe 4 pontos mais 75. Os demais, março e maio, sobem 4 pontos e meio, valendo respectivamente 9 dólares e 32 e 9 dólares e 45 centos por bushel. O julho sobe 4 pontos para valer 9 dólares e 56. Vamos checar o milho, que fecha ou caminha para fechar com estabilidade. Dezembro, 3 dólares e 75, alta de meio ponto. Março, 3,85, sobe 0,25. Maio, estável nos 3 dólares e 92 centos por bushel. E o julho, 3,98, caindo meio ponto. Se a gente passa para as cotações do trigo, a gente vai ver altas bastante positivas. O mercado subindo mais de 1% nessa quarta-feira. O dezembro, 5 dólares e 20, alta de 10 pontos mais 75. O março sobe 6 pontos mais 75 para valer 5 dólares e 27. O maio, 5,34, com alta de 5 pontos mais 75. E o julho, 5 dólares e 40 centos por bushel, com alta de 4 pontos mais 25. Essas são as informações do mercado de grãos desta quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Mais informações continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Mas a nossa programação ao vivo fica por aqui e nós voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!